Muito bom momento, senhoras e senhores. Hoje estamos aqui reunidos, mas não reunidos, mais uma vez, para falar da série Zemo e seus amigos.
A única série que tem três Capitães América.
E que não tem Capitão América, mas tem três.
Tem o Capitão América, né?
Essa é verdade.
Definiremos mais sobre isso. E para falar junto comigo, eu sou Felipe Marcel, temos aqui o Valdir com W.
Eu usei a mudança melhor que eu.
Também. O Gustavo também tá aqui.
Também devo comentar sobre o gingado do Zemo, me deixou com inveja.
E a Thay também tá, que deve ter um gingado maravilhoso também.
Meu comentário
Seu comentário
depois.
foi deletado.
Seu comentário foi deletado pela sua internet.
Tenta de novo.
Ai, caralho, mano, a internet tá muito zoada, cara.
A participação da Thay vai ser por vídeo de TikTok, vai partir em vários pedaços.
É nosso correspondente de guerra, ela tá no Afeganistão.
Bom, enfim.
Enfim, o quê, cara? Deixa a menina falar.
Ai, porra, a gente tá tentando deixar a menina a meia hora, tá cortando tudo. Mas aí, comandante do Uzbequistão.
Ai, é, tudo bem? É isso aí.
Caraca, ela tá
Excelente,
com
comentário.
autotune.
Essa é a nova série do Disney Plus do universo Marvel, Falcão. Na verdade, é O Falcão e O Soldado Invernal, porque no título em inglês é The Falcon e The Winter Soldier. Então, é O
Sério?
Falcão
Que horror!
é, eu não sei, é O Falcão e O. Porque o nome dele, o nome do personagem não é Falcão, é O Falcão.
Ih, pode crer, cara.
Sim, mas não é.
Uai.
Mas não é legal o título.
Que, aliás, fez a melhor piada da série. Quando o menino chamou ele de Falcão Negro, ele falou: E você é o quê? O menino negro?
Ah, tá ótimo. Aí entra outra curiosidade. Falcão foi o primeiro personagem negro a não ter o nome negro no nome.
Olha aí.
Porque antes você tinha o Pantera, o quê? Negro.
Negra.
A rainha não sei o quê, negra. Os da
Ah,
DC
mas
também eram.
o Power Man não tinha saído nessa época, não?
Ele saiu depois.
O Luke Cage ele veio depois.
É, essa nova série da Disney, diferentemente do WandaVision, que teve 9 episódios de 20 e poucos minutos, meia horinha mais ou menos, esse tem 6 de mais ou menos 40 e pouco a quase uma horinha de episódios. Que no final dá mais ou menos a mesma coisa.
É numa média assim, é.
No momento dessa gravação, acabou de passar o episódio 4.
Sim, é o nosso mid-season já que vocês já estão acostumados.
Exato. Agora que a coisa começa a ficar boa, e aí daqui para frente, depois, hora que acabar, a gente faz outro comentando o bolão geral da coisa.
É, assim, não é que a série seja ruim. A primeira cena da série já é do caralho, né?
Sim, é muito
Sim, não,
boa.
ó, uma coisa é bom a gente ressaltar. Duas. Primeiro, isso aqui vai ter spoiler, óbvio.
É,
Segundo, as cenas de ação dessa série são muito boas. São bem coreografadas, bem feitas, bem dirigidas e com bons efeitos.
e se você quiser falar de ciência, não assista esse podcast, muito menos o Falcão e o Soldado Invernal, porque aquilo ali, física, não combina. Não
Deixa
tem
mais
como.
porra. Né?
É aquele escudo.
Exato.
Aquele escudo, ele tem vida
Não,
própria.
mas o escudo, pelo menos, é feito de um metal que não existe no planeta Terra. Aí você já. Aí daí você já extrapola qualquer coisa. Mas o Falcão pegar um maluco andando mais rápido que o um helicóptero no ar e o cara não quebrar nem o braço.
Ai, bicho, mas aí você não pode pensar em nenhuma coisa de super-herói, ou filme, ou coisa de
Pois
TV.
Mas
é, né?
foi exatamente o que eu falei. Se você quer falar de ciência, não participe.
Ah, ainda bem que meu doutorado em física só se vale quando eu assisto Velozes e Furiosos.
Exatamente. Falando se eles já foram pro espaço, não, né?
Ainda não, mas
Não, ainda não.
vai estar eles e o machete lá. Enfim.
Todas as cenas de carro são friamente calculadas.
Nossa, cara, tem uma cena de carro que é muito aquele desenho do Hot Wheels que tinha. Não sei se vocês lembram, que tinha um cara que tinha um. Cada carro tinha um superpoder, tinha um cara que ele tinha, tipo, aquele bagulho do
Meu
Speed
Deus,
Racer. Que
nossa. Nossa,
tinha um bagulho do Speed,
lembrei.
sabe qual é? Tinha um bagulho que
Jesus.
atirava ele pra cima e ele fazia manobras impossíveis, cara, que é muito bom. Velozes e
Não.
Furiosos é isso aí agora. Mas Falcão e o Soldado de Invernal.
Bom, eu vou te confessar um negócio. Até o episódio de hoje, eu tava achando bem relativamente chata.
Sério, cara?
Nossa,
Ah,
chata,
eu concordo.
chata, chata. Aquele primeiro episódio, porra, velho, eu não quero ver, tipo, o Falcão indo no banco, sabe? Eu não quero ver essas coisas. Eu caguei, velho, eu caguei, caguei.
Assim, Felipe, eu entendo você achar chato, até porque,
Sinceramente, eu acho que todo mundo tava esperando uma coisa mais thriller de ação. Ele tem a sua ação, sim, é ótima no momento que tem, mas a gente, acho que a gente esperava um pouco mais. A expectativa aí bate um pouco.
Engajado, porque é o seguinte, a gente acabou de sair de um WandaVision, que querendo ou não, mesmo não tendo tipo o excitamento da ação, mas todo episódio você tinha 100%, sempre tinha coisas acontecendo ali. E até basicamente, mas mesmo que não tenha acontecendo, ele dava espaço pra gente discutir, você fala, puta, olha que interessante esse negócio, esse parará. Esses sim, os três primeiros, foi, ok, é uma sériezinha da CW com mais orçamento. Mas,
Felipe, sabe o que eu acho que o que aconteceu? É que, pelo menos, até esse episódio, eu tô achando problemático o continuismo dos episódios. A passagem de eventos está dando um ritmo muito estranho pra série. Às vezes parece ser muito rápido, às vezes parece ser muito lento.
É, não dá pra saber quanto tempo passou de forma...
Exato. Isso é ruim. Eu acho que é por isso que até o episódio de ontem, na verdade, a gente tá gravando no sábado, muita gente não tinha empolgado. Eu realmente não tinha empolgado. Eu tava curioso pra saber o que ia acontecer, mas empolgado mesmo eu não estava.
Cara, eu fiquei muito empolgado do 2 pra frente. Quando o Zemo apareceu, e apareceu muito diferente da minha expectativa, aí eu gostei pra caralho. Porque, tipo assim, nessa série eles finalmente consertaram o Zemo, né? Porque todo mundo na época reclamou que a motivação dele era muito imbecil na Guerra Civil.
Não.
Eu só fiquei empolgada com esse episódio 4. Mas, tipo, eu entendo do ritmo ter sido mais lento no começo, né? Lento, assim, entre aspas, porque teve várias cenas de ações e tudo mais. Só que é porque, falava da Wanda e do Visão, eles, apesar de eles serem coadjuvantes, eles tiveram mais presença na história do que o Soldado, mesmo que o Soldado Invernal também teve bastante, né?
Mais ou menos, né? O Soldado Invernal, ele foi um plot device só. Tipo, as coisas aconteciam por causa dele, mas ele não fazia nada.
É, então, aí...
Eu nem lembrava a voz dele, quando ele falou, eu falei,
essa nossa, voz caralho. Essa aí é braba, hein? Super esquecível, coitado. Então, como eles eram super mega ultra coadjuvantes, acho que os primeiros episódios serviram, tipo, pra introduzir a história, os dramas de vida deles, pra gente se engajar mais com eles, de fato, né?
Fora que finalmente, realmente mostraram o que rolou nesses 5 anos, né? Tipo, todo mundo
se falando mal.
Sim,
assim, não. Todo mundo, entre aspas, porque a gente entra na questão dos apátridas, que é esse grupo... Aí a gente pode falar terrorista ou barra revolucionário, depende de você apoiar ou não. Que eles eram pessoas que, antes do estalo, eram desamparadas. Quando houve o estalo e que houve muita oferta de recurso, os governos ampararam eles. Aí quando todo mundo voltou, eles foram jogados pra
fora. Que mostra, inclusive, que o Thanos estava certo.
Então, aí vem a questão. Não é porque algumas pessoas se beneficiaram do que o Thanos fez, de que o Thanos tá certo.
Não, veja bem, a lógica dele estava correta. O que ele fez, se é certo ou não, aí é outra história.
Só falta os apátrias fazerem um fã-clube pro Thanos, né?
Só falta isso.
Então, isso é algo que eu esperava.
Olha a realidade que a gente tá vivendo. Você acha que hoje em dia não ia ter gente falando no Facebook Thanos é que tava certo?
Uhum. Com certeza. Mano, eu ia querer eleger Thanos pra presidente, com certeza. O presidente do Brasil é ser o Thanos.
Thanos injustiçado.
Para de falar uma parada.
Eu apoio Thanos.
Minha mãe fala que a gente tem um Thanos dirigindo o país.
Nossa.
Mas... tá rolando real, mas vamos lá, foco.
Eles tinham um plano.
Aí, na época que começaram a especular o Zemo e a máscara dele e tal, surgiu uma teoria que eu achei muito maneira e que eu fiquei muito decepcionado de não ter nenhuma menção à máscara dele, de nada. Ele simplesmente pegar a máscara dentro do carro e é isso aí, vambora, galera, eu tenho essa máscara aqui.
Foi um fanservice.
Foi tipo, foda-se, ele pegou a máscara e foi. Mas, tipo, a teoria era muito maneira, que, tipo, ele usaria aquela máscara porque ela lembra o rosto do Thanos. E aí ele ia aterrorizar a galera. Pô, ia ser muito maneiro se fosse aquilo.
É roxa com listras.
Ia ser muito louco, cara.
Nossa, tinha essa referência, porque eu nunca vi.
Não tinha, porque a máscara é igualzinha a do quadrinho.
Ai, bicho, eu gostei mais. Acontece dentro do carro dessa teoria.
Antes de tudo, respeito. Barão Zemo.
E isso eu achei muito maneiro, porque não é. É um problema entre aspas, que eu tive com a Agatha, né? Que a Agatha, ela só tava buscando poder. É o vilão clássico, eu quero poder. O Zemo, não, ele tem um ideal que faz sentido dentro do que aconteceu desde a Guerra Civil pra cá. E eu tava falando, eu acho que faz até mais sentido agora, porque lá na Guerra Civil, ele não explicou muito bem por que ele tinha esse ódio pelos Vingadores e tal. Agora ficou muito mais fácil de entender e faz muito mais sentido até o Guerra Civil, diante de tudo que ele tá falando agora no Falcão e Soldado Invernal.
Ah, mas o Zemo fala aí que não quer soro, quer soro, mas eu acho que ele deve ter um soro, já deve ter tomado esse soro aí, porque, cara, o cara tomar uma porra de uma escudada na cara e não ficar nem com hematoma é foda.
Gente, mas a escudada que ele tomou foi antes do soro do Super Soldado.
Cara, e tem isso, tem isso.
Aí o escudo não voa em velocidade supersônica igual o do Steve Rogers voava, que dava uma escudada no peito do maluco, o maluco voava a sala inteira, sabe?
O bagulho é feito de vibranco, cara, que isso, não fica nem um roxinho, eu acho zoado, não fica nem um roxinho, mas ele tem... o cara fica lá suave, vida que segue, manda minha bala.
Teoricamente aquele escudo ele deve ser bem afiado.
O escudo é baluado, não é não, Felipe?
O escudo.
Ele tem uma voltinha, pô.
Ah, eu achava que ele era afiado, porque pra mim o Capitão América era pra ter, tipo, serrado no pessoal no meio.
Não, pode estar certo. Ele é baluado.
Ele é baluado justamente pra não matar ninguém, pô.
Aff. É que vem da ideia do escudo. A ideia do escudo do Capitão América, voltando lá atrás, tô falando lá de Segunda Guerra, início dos quadrinhos, é que ele usa escudo porque a América só ataca pra se defender, entendeu? Então ele não usaria uma arma letal.
É exatamente isso mesmo.
É a ideia do quadrinho.
O conceito é tão lindo! O conceito é tão lindo! Flores, viva América!
Vamos lá dar liberdade para esse pessoal.
Mas eu achei muito legal também, já que a gente tá falando de Capitão América, não chamarem o Walker de agente americano. Chamarem ele de Capitão América foi muito mais emblemático, eu achei muito mais interessante.
Eu tenho uma dúvida também, porque é o seguinte, no começo ele dava também umas escudadas e umas acrobacias muito doidas, assim, sem ser super soldado, sem ser nada.
Não, mas a escudada que ele dava, quase todas, ele não arremessava ninguém.
Não tô falando de arremesso, eu tô falando assim de precisão, de jogar. Tem uma cena aqui no primeiro, no segundo, que ele joga o escudo em cima do ônibus em movimento, o cara cai em cima. Eu falei, mano.
Sim, eu lembro, foi no segundo.
Mas aí é toda a soma do negócio, né, cara?
Porra, bicho, mas assim, um ser humano fazer aquilo, eu acho meio coisadinho.
Mas aí a gente vai ter que discutir a física do negócio, cadê teu diploma?
Eu não tô discutindo a física, eu tô discutindo a capacidade mental de uma pessoa.
Nesse momento, eu acho que entra a questão de a gente tem que abstrair certas coisas e também lembrar de outros personagens. Por exemplo, o Gavião Arqueiro, a Viúva Negra. Eles não tinham nada a não ser suas técnicas e habilidades. O Walker é o que eu entendi é, ele é o fuzileiro mais condecorado dos Estados Unidos, escolhido para ser o Capitão América. Então, ele é um cara extremamente treinado. Ele tá no ápice humano normal. Ou estava, até o episódio de ontem.
Não, o soro do super soldado é que leva ao ápice humano, não é não?
Não, ele passa.
Ele passa.
Ah, não, é o do Pantera que leva ao ápice humano, né?
Não, também passa. O Pantera também passa. O Pantera, ele é mais forte que um humano normal também.
Que ultrapassa, o que leva ao ápice é aquela pílula que dá... Vai 100% do seu cérebro.
Ah, o bagulho lá do Extremis?
Extremis.
Extremis? Ah, tá.
Mas, cara, até aquilo é um pouco anormal, porque os caras ficam pegando fogo e derretendo coisa com a mão, então não é muito normal.
É porque aquele ali é um soro que deu errado, no caso, né?
É. A gente tem vários soros que deram errado.
Eu tô tentando esquecer aquilo.
Eu vi umas 4 vezes esse filme, então...
Mas você vai acabar tendo que lembrar no Shang-Chi, cara.
É. Felipe, eu queria falar uma coisa contigo. Você falou do episódio 1, achou ele um pouquinho morno.
Morno, não, achei bem...
Mas, cara, a questão das críticas que ele trouxe, principalmente a questão do preconceito, você não achou que foi legal, cara?
Isso eu achei bom, mas não era o que eu tava esperando, mas eu achei... Igual, por exemplo, uma coisa que eu gosto também, vamos falar de coisa boa. uma coisa que eu gosto nessa série é justamente os antagonistas. A briga da menina terrorista. Eu, inclusive, torço mais para eles do que pelos heróis. Eu torço mais pelo Zemo do que pelos heróis, porque eu concordo
justo,
mais
com justo.
Ele. Aí eu falo assim, vocês estão razão aí, sim. Concordo também com o Falcão, que ele fala assim, eu entendo, eu concordo também, mas vocês estão levando... mas ninguém está ouvindo, então... É por isso que eu falo, nunca existiu na história da humanidade revolução pacífica.
Eles são vilões, assim, que é legal porque você fica naquele conflito de tipo, caralho, a gente tem razão, sabe? É muito melhor do que aquele vilão que quer fazer merda por fazer merda. Tem uma motivação.
Mas depende um pouco também, porque essa encheção de saco de ficar explicando tudo também é bem, bem enrolada.
Como assim? Explicar tudo em que sentido?
Tipo, isso aqui foi porque lá em 1997 eu nasci, fui jogado na rua e não sei o quê. Não, você tá fazendo isso que você quer, cara.
O diálogo não precisa ser tão didático. Mas a gente tá falando de uma série. Tem imagem e texto. Você tem duas formas de passar a informação. Então eles têm que trabalhar isso.
Eu nem digo pela parte de tipo, dizer que explicar alguma coisa, mas a motivação deles é uma motivação justa, sabe? Mas não precisa, ter um trauma de vida pra isso acontecer.
Não, até porque a ideia deles, como eles são os... o quê mesmo?
Apátridas.
Apátridas. O negócio deles é o seguinte,
em inglês é Flag Smashers.
O mundo fudeu, certo? E aí a gente foi pra lugares, e esses lugares aceitaram a gente, porque afinal de contas, com metade do mundo eliminado, coisa de fronteira, meio que os caras falaram, foda-se. Aí eles foram abrigados por países e por cidades e tal, e aí quando as pessoas ressurgiram, eles falaram assim, então galera, tá na hora de vocês vazarem. Aí eles falaram assim, mas vazar pra onde? Eu não tenho mais pra onde. Eu vim pra cá porque eu não tinha lugar pra ir. Aí eu assim, então foda-se. Aí eles ficaram putos. E eu concordo. Até porque eu, como, inclusive, imigrante, eu só acho um negócio de fronteira que são linhas imaginárias desenhadas. Mas, enfim.
É só uma questão de você conquistar no War de novo.
Isso aí é um assunto muito complexo, né? Porque tem a questão também. Se você já entrar todo mundo, como é que você vai dar conta do seu país? Então, é foda.
The Sims.
Mano, o bagulho era fazer igual os X-Men, criar uma outra ilha e bora que bora.
E também deu errado.
Mas o que deu errado não foi a ilha, foram os X-Men.
Aí, então o problema, Gia, voltamos aqui. O problema não é então nem a solução, o problema não é o que acontece, o problema é o povo.
O problema é o fã.
O ser humano é um problema, né? É verdade? Eu concordo.
True story. Por isso que a gente tem que trazer mais alienígena pra Terra.
Também já deu errado também. Todo filme que existe também deu errado.
Star Trek deu certo.
Até que deu errado.
Aonde?
Só
tinha
que deu errado.
Ah, sei lá, tem
a
uma
Terra vive sendo atacada.
Lá que mas depois a Terra não importa mais, porque tem o resto do universo, muito mais interessante.
O Paulo finalmente foi honrado.
O Paulo, saudoso Paulo. Apagado no estalo e vocês nem queriam falar dele.
Cara, esse vai ser o meme mais obscuro da face da Terra. Daqui a uns 50 episódios, né, que vai estar, pô, mas que Paulo é esse que a gente tá falando?
Escuta o resto.
Escuta todos os podcasts aí, né?
Pô, mas falando um pouco sobre como a série está expandindo o mundo em si, cara, eu gostei muito de terem apresentado aquele Capitão América negro. Pô, a inserção dele foi muito boa. A inserção dele foi excelente, sinceramente. Porque foi o momento que eles começaram a explorar a questão do preconceito na série. E, cara, eu entendi completamente a revolta do Sam. Cacete, você sempre teve um Capitão América negro e como o mundo não sabe disso? Que palhaçada é essa?
Mesmo ele não querendo ser o Capitão América, ele que gostaria de saber que teve, né?
Porque é questão do símbolo. Toda essa série é em torno de um símbolo, o Capitão América. E o que esse símbolo representa. Toda hora eles estão falando do escudo, o que ele representa, o peso dele, a responsabilidade que o Sam não quis levar, que eu achei excelente. O Sam, ele falou, isso aqui é muita resposta pra mim. Eu não vou
essa pica. Vamos embora.
Ele fez certo.
Essa porque, pica da espira.
Cara, era óbvio. Qualquer um que pegasse aquele escudo ia ter um mundo pra carregar nas costas.
E aí deram pro ser humano mais maluco possível dentro das Forças Armadas.
Vocês não acham que isso é típico de coisa que o governo ou que alguma corporação faria?
Mas justamente isso. O governo americano faz isso sem nem pensar duas vezes.
Ah, com certeza.
É, a questão do escudo é a mesma coisa, por exemplo, do Máquina de Combate assumir como Homem de Ferro. Ele não vai assumir como Homem de Ferro, ele vai ser o Máquina de Combate. São símbolos que, é tipo, no MCU não tem como outra pessoa ser, outra pessoa assumir o papel.
É, você tem papéis análogos, né? Tipo, a Sim. Coração de Ferro e tal. Mas realmente, ser ou aquele um personagem é complicado. Eu acho até interessante, tipo, ter outros personagens com o mesmo manto pra não ficar parecendo que o Tony Stark é imortal, né? Que é o que acontece nos quadrinhos hoje. Eles ficam inventando moda pro Tony Stark ser imortal, né? Ah, agora ele é uma inteligência artificial. Ah, agora nossa, o Tony Stark merda. Não sei o que, blá, blá, blá.
Nossa, tem isso? É porque
Tem. Nossa, muito merda.
Quadrinho, foda-se. Porque quadrinho, tipo, foda-se, faz o que você quiser.
Literalmente.
Quando morreu, virou Jarvis. Que porra é essa?
Exatamente isso, cara. Exatamente isso. A forma como eles estão fazendo no MCU parece que finalmente vai ser do jeito que eu sempre falei que eu gostaria que fosse, né? Tipo, a gente vai ter representações análogas do que aquele herói representava com outros personagens, talvez até com o mesmo nome de alcunha, né? Com a mesma alcunha, mas não vai ser, por exemplo, se tiver outro Homem-Aranha, não vai ser o Peter Parker, vai ser o Miles Morales e por aí vai. E isso eu acho muito positivo, porque não fica a mesmice, né? A não ser que eles tacam foda-se e abram um outro universo e não, agora os filmes acontecem nesse outro universo aqui, né? O universo Prime. E aí reseta
tudo. Muito arriscado. Não, muito arriscado.
Eu também acho que é muita viagem.
Hoje em dia seria o universo Plus.
É, não pode botar Prime, né? Que o Prime é da concorrência.
Agora indo pro episódio de Madripoor. Quantos de vocês caíram no bait de que podia aparecer o Wolverine?
Mas vai aparecer em algum momento, nem que seja uma referência.
O Wolverine, Wolverine? Wolverine.
Sim, é Wolverine. Que teve uma época que ele ficou em Madripoor sendo chamado de O Caolho. Eu fiquei procurando gente caolha no episódio inteiro.
Olha, Gustavo, ó, lembra do WandaVision. Tu te tornas eternamente responsável pelo hype que cultivas.
Eu sei, mas é inevitável.
Eu tô achando estranho que o Gustavo não falou até agora do
Mephisto.
Não, esquece, gente. Isso. Esquece o Mephisto.
Apaga. Cara, mas o pior é que realmente vai rolar, tá ligado? Só que não da forma como a gente imaginava, o que eu acho muito positivo, porque ia ficar uma bagunça, né? Aquele tanto de vilão na mesma série.
É, até porque acho que não dá pra só pegar muito fielmente nos quadrinhos, né? Porque, por exemplo, pelo que eu tava vendo, a Agatha não é uma vilã. Nos quadrinhos.
Não,
né?
Não. Nada a ver com o que ela é na série.
Ela faz umas cagadas de vez em quando e depois ela se arrepende.
Mas é muito menos que foi. Muito menos. É
bem menor. Geralmente ela tá com algum ideal, sabe? Tipo o que o Zemo tá fazendo agora. Tipo, ela tem um ideal, ela vai atrás e aí depois ela vê que ela tava errada e aí ela, não, gente, é brincadeira.
É, mas aqui, o Zemo... Quando a Vision, ela foi mostrada só como uma bela filha da puta, apenas.
Sim, sedenta por poder, né?
Mas o Zemo, ele por causa do episódio de Madripoor, eu não sei porquê, mas eu tô achando que eles vão fazer um jeito de ressuscitar a Hydra com ele.
Nossa, ia ser uma cocôzão, hein?
Porque, cara, já mostrou que ele tem muito contato, ele é muito influente, ele sabe como as paradas funcionam no submundo. Ele com certeza não vai querer voltar pra prisão. Acho muito difícil ele se voluntariar pra ser preso.
Então, isso aí é certo que não vai rolar. Mas agora, se eu acho melhor e mais provável que ele crie a própria parada dele. Ou que ele vá pro lado do General Ross com os Thunderbolts, igual ele fez nos quadrinhos. Eu acho muito mais provável do que ele recriar a Hydra. Eu acho que aí ia criar um... Sei lá, não ia fazer muito sentido porque ele foi atrás da Hydra.
Ele faz tudo que ele faz, né? Ele faz contra tudo que ele pega.
Ele não gosta da Hydra, porque a Hydra tem a coisa do super soldado e supremacista e tal. Eu acho que ele é mais anárquico do que isso.
É, só que aí, Felipe, vem uma coisa que o Falcão falou no episódio 4. O pensamento do Zemo de querer tornar praticamente proibida a existência de super soldados é um pensamento supremacista também.
Sim, só que da raça normal, né?
Mas não deixa de ser.
Hoje em dia não pode falar normal, não, Valdir.
Tem algum super soldado na Terra, Felipe? Não, né? Se você é um super soldado, mande um e-mail para podcast@multiverso.com.
Mas assim, o ponto alto da série pra mim até agora, que foi o quarto episódio, por isso que eu pirei, foi o Capitão América Chernobyl tomando um pau das Dora Milaje.
Nossa, delícia!
Não, mano, antes disso teve o Zemo atirando na cabeça do maluco do nada.
Aquilo no 3,
ali foi sinistro também, brother. Porque aquilo ali tá gerando tudo que tá rolando agora, né? Estão preparando o final baseado nisso. O lance lá do Mercador do Poder, que inclusive é o pior nome que eu já vi na minha vida, mas ok, né? Vamos respeitar o amiguinho. Ele só tem um gosto horrível pra nomes. Mas. Mas eu achei muito maneiro, cara. Tipo, muito coerente com o que ele tava dizendo, ele matar o cara. Apesar de ter sido tão. Né, tipo, ah, toma aqui o tiro. Então, achei uma arma aqui embaixo da mesa, vou matar esse cara.
Ele matou o produtor e tá destruindo a produção. Ele tá no objetivo dele 100%.
É, ele nunca mentiu. Tá ali.
E, como a Thay falou, a questão das Dora Milaje aparecer foi. Nossa, que lindo!
A forma como apareceu foi muito maneira também, aqueles símbolos, né? As bolinhas e tal.
Ah, e o início do episódio do apagamento da lavagem cerebral do Soldado Invernal.
Sim, finalmente mostrou, feita. Né?
E a cara do Buck quando tiram o braço dele, coitado. O cara entrou em choque.
Ela fez aquele bagulho de ponto de pressão, né?
É o Pai Mei.
É o Pai Mei 2.0, é tecnológico. Ele ficou com uma cara de, ué, podia isso?
Não, ele e o Falcão, né? Porque o Falcão também ficou com a cara de cu inacreditável. Ficou tipo, você sabia que isso podia acontecer?
Assim, eu gosto de ver essa interação do mundo MCU, porque o Zemo, ele, desde o princípio, ele liga muitos pontos. Não ter o Wakanda era uma coisa que eu tava achando estranho. No episódio de Madripoor. No final que aparece a questão do contato com elas, e, cara, faz todo sentido. O cara é o maluco que matou o antigo rei. Eu acho incrível ele ainda estar por muito tempo naquela prisão na Europa. Eu achava que...
E elas terem deixado ele ficar lá, tipo, ó, termina essas coisas aí, você tem 8 horas, tá?
Não, mas elas não deixaram ele, elas deixaram o Buck.
Não, eu tô falando do Zemo. Sim, cara, nesse então, Zemo, nesse
mas 6 anos. A Thay tá questionando o Zemo ter ficado sob a autorização da Dora Milaje lá ajudando o Buck. Mas elas não fizeram isso autorizando o Zemo, elas fizeram porque o Buck pediu, pô. Pode falar assim, até na língua wakandana lá.
Sim. Não, tá, tudo bem, eu entendi, mas daí elas arriscaram, foi o que aconteceu, aí o cara foi e fugiu.
É, mas eles deixaram com o Buck, ok, eles confiaram no Buck, o Buck ficou um bom tempo lá em Wakanda. O que eu achei estranho é, como é que o Wakanda deixou o assassino do antigo rei deles numa prisão europeia e nesses 6 anos não foram lá buscar o cara?
É incrível que eles explicaram um pouco também o que o soro do super soldado faz com a pessoa. É que ele potencializa o que a pessoa já é. O Walker, ele já tava desde lá do primeiro episódio, do segundo episódio, demonstrando instabilidade psicológica.
Muita.
Então... Até o Buck já sacou qual era dele e tal, falou que ele era doido, ele sabia porque o Buck é doido também. E aí, assim que ele tomou o bagulho, ele já tava meio assim, né? Tipo, já tava com o olho arregalado. E aí, pra fechar com chave de ouro, já mataram o coleguinha dele ainda, o amigo dele, que eu me importo zero com aquele cara.
Eu achei zoado.
É a pessoa que toma termogênico pra ir na academia, que ela toma aquele termogênico.
Ah, ele tá trincado. Ele tá dando um stick aqui na cabeça dele. Assim.
Olha, eu já tive contato com pessoas cocaineiras. A relação é muito semelhante, viu?
Uma coisa que eu achei muito questionável foi... Pô, eu achei que você ainda... O soro era assim, tipo, tomei o soro, pá, pum, foda-se. Sabe, eu achei que tinha um negócio, todo um processo, que era doloroso e tudo mais. O cara já aparece, já toma o soro, já aparece.
Eu não entendi.
Não, pô, esse soro foi aprimorado pelo cara.
Ele explicou, exato. Pô.
Mas ele bebeu? Ele
injetou, então...
Ah, dane-se, enfiou no cu.
Se eu não me engano, ali, Precisa de injeção.
Não me engano, a garota não falou que, tipo, eles quando tomaram, não sabiam se ia sobreviver, que... Não foi, não teve um negócio disso?
Claro que eu não sabia, cara. Eles pegaram, eles roubaram o troço, eles não tinham instrução nenhuma.
Aquela galera ali dos apátridas eram as cobaias. Eles realmente não sabiam o que ia acontecer. Quando deu certo com eles sabem, ah, esse soro funciona, e não precisa de toda aquela papagaiada de... Bota numa máquina, crescer a massa da pessoa, essas coisas.
Pois é, mas você sabe que, assim, esse Capitão Homelander aí, ele nunca me enganou. Porque ele tem aquele queixinho de gaveta. Ele tem uma cara de babaca.
É aquele cara que você odeia, já você olha pra cara dele e fala, isso aí não presta, não.
Só porque ele usou o escudo pra esmacetar a cara de uma pessoa no meio de uma praça pública em frente a um monte de gente.
Não,
mano. O escudo não foi nem a cara. Sangue, mano. O escudo.
Foi o peito, exato. Ele penetrou o peito do cara com o escudo, que não tem lâmina. Foi na porrada.
Que é mais uma prova de que o escudo não corta, porque senão ele teria cortado de primeiro.
Sim, sim.
Ele tá cortando o peito do cara, em dois, assim. Essa é uma parada muito agressiva.
O que eu achei mais interessante é que todo mundo em volta gravou. Eu quero ver o que vai rolar no próximo episódio.
Tem que chamar o pessoal do marketing do Homelander. Resolve isso em 2 minutos.
Mano, eu achei muito simbólico aquela cena quando ele tá no final. Quando tá no finalzinho do episódio, aparece assim, ele configurando o escudo de todos.
Sim.
Sabe? Tipo, totalmente diferente de todos os princípios possíveis do Steve.
São as críticas que a série tá fazendo. Essa visão de um Capitão América do governo e o Capitão América idealizado, que é o Steve Rogers.
Essa série tá cotada pra iniciar dois outros filmes, né? Pra dar o pontapé pra outros dois filmes. Então eu não sei se eles vão trazer coisas do passado ou se eles vão apresentar coisas pro futuro, porque o Falcão Soldado Invernal é perfeito para apresentar os X-Men. Oi? Por causa do projeto Arma, né? É o mesmo projeto que criou o Capitão América. O Capitão América é o Arma 1 e o Arma 10, que é o Arma X, é o Wolverine.
Eu acho então, que não vai nem fidelo. Que Wanda também era e também não foi.
Wanda era até melhor, porque era Wanda.
Wanda é mutante.
Não é mais há muito tempo.
Não é mais por merdas que a Marvel fez no universo dos quadrinhos, mas ela tem mais ligação com os X-Men do que o Falcão, cara. Vamos convenhar. Convenhamos aí.
É, eu não sei, porque eu não tenho a bagagem dos quadrinhos, então não faço ideia de onde será qual rumo tomará.
É, gente, agora é esperar os dois últimos episódios, assistir, procurar a gente de novo no Spotify ou em qualquer agregador de podcast que você goste de ouvir.
Mandar e-mail para podcast@multiversomais.com contando pra gente o que você achou, o que você espera.
E se divertir, parar de ser chato e assistir o negócio.
Como aprendemos com o WandaVision, galera, siga sem expectativa. Vamos receber o que eles têm pra dar pra gente.
Pra depois reclamar no YouTube. Então, que Thor Gordo abençoe vocês e até a próxima.